With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Em que lugar o Senhor colocou seu nome? Salmo 122. Comentário de Mari Persona.
O que é que tem em Jerusalém que outras cidades não têm? Se nós pensarmos que nós estamos vivendo há 3 mil anos de quando foram escritos esses salmos, isso foi escrito 3 mil anos atrás, e Jerusalém está nos jornais quase que todos os dias, essa mesma cidade de Jerusalém. O que é que tem Jerusalém que outras cidades não têm? Eu acho que não existe uma cidade que seja tão mencionada no noticiário como Jerusalém. E na Bíblia eu acho que também não existe nenhuma outra cidade, certamente não existe nenhuma outra cidade cujo nome seja tão mencionado quanto Jerusalém. Na verdade, não é a casa do Senhor, mas o Senhor da casa que é o importante aqui. É claro que a casa do Senhor é importante, mas é o Senhor que faz a casa. Quando lá em Deuteronômio, Deus falou para os judeus que ele colocaria o seu nome num determinado lugar, ele não disse qual seria ali não diz ainda, em Deuteronômio capítulo 12, nós podemos ir lá, versículo 5, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Mais adiante, versículo 10, ele fala da terra como um lugar genérico, mas passareis o Jordão e habitareis na terra, que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. E vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Agora, dentro dessa terra, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Esse era o lugar de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era só um lugar de alegria, mas um lugar para que eles levassem tudo que eles tinham, né? Todas as ofertas, todas as dádivas, todo o louvor, toda a adoração, nesse lugar que Deus colocaria o seu nome. Porque o Senhor estaria... O nome é a representação da pessoa, né? Quando eu faço algo em nome de alguém, eu estou sendo representante dessa pessoa. E Deus colocaria o seu nome num lugar na terra, em nenhum outro lugar. É muito interessante que a cristandade adotou a noção do templo, né? Hoje nós vemos templos em todos os lugares. Na cidade você passa, tem vários templos cristãos, e às vezes templos de outras religiões. Mas Deus só deu um templo ali em Jerusalém, que era o lugar para onde eles deviam levar todas as coisas, o lugar onde eles deveriam adorar. E o Senhor honra esse templo também nos evangelhos, nós o vemos expulsando os vendilhões do templo, mas hoje não há um templo mais. O templo foi destruído. Então, essa semana até recebi um e-mail de um irmão em Cristo que não aceita um monte de coisa, né? E ele diz que tem que dar o dízimo, porque nós temos que pegar o dízimo e levar no templo. Eu nem continuei a conversa porque é inútil, né, explicar que, em que templo que vai levar. Ele obviamente estava falando no templo da denominação que ele reúne, levar o dinheiro do dízimo no templo. Mas só há um templo. E o templo só era templo porque o Senhor tinha colocado o seu nome ali. Não era o homem que tinha inventado aquilo, como são os templos humanos. Hoje nós não temos um templo, mas nós temos o Senhor ainda. O mesmo Senhor. Nós não temos um lugar físico, mas nós temos um nome. E a esse nome nós trazemos a nossa adoração, o nosso louvor. É em torno desse nome que nós nos reunimos. Esse nome é o centro. Esse nome faz o lugar. Assim como foi em Israel, não era Jerusalém que fazia o lugar, mas era o nome do Senhor naquele lugar que tornava aquele lugar todo especial. Em Isaías capítulo 2, nós vemos uma visão que Isaías tem, que fala desse tempo aqui. O Salmo não fala efetivamente do estabelecimento do reino milenial, mas é uma previsão desse estabelecimento, voltado ali para o remanescente de Israel, que vai ocupar Jerusalém. Mas no Isaías 2, ele tem uma visão desse lugar já estabelecido. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, ou sobre os gentios, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Esse é esse dia glorioso, né, no milênio, quando não haverá mais guerras, não haverá mais lutas, mas tudo será um reino de paz e de justiça. Obviamente com pessoas ainda nos seus corpos de carne, sem a interferência de Satanás, que estará preso durante os mil anos, mas ainda assim é uma cena terrestre. Nós vemos nações, nós vemos ferramentas de lavoura, nós vemos tudo que o homem faz normalmente na terra. Não é o céu, mas é um lugar de paz na terra. Uma coisa interessante, quando nós entendemos o que é realmente o templo, né, o lugar que o Senhor coloca o seu nome, por exemplo, quando nós vemos lá, antes era o tabernáculo, era uma tenda, né, que representava a presença de Deus, então, no meio do seu povo de Israel, ela era móvel, mas cada elemento dessa tenda tipificava Cristo, de alguma maneira. Então, na verdade, não era a tenda em si, não eram os varais, os panos, os utensílios, mas aquele que aquelas coisas representavam. Essa era a coisa importante. Da mesma forma, o templo, o lugar que Deus colocou seu nome, Jerusalém, não é efetivamente as muralhas, o templo de pedra ou as coisas, mas é o Senhor ali no meio. E uma coisa que Salomão entendia, e nós vemos isso quando ele termina a construção do templo e ele dedica então o templo, em 2 Crônicas 6, ele se ajoelha no versículo 13, aí ele recorre à memória do que Deus havia prometido no versículo 16, e toda adoração sempre começa com a memória das promessas de Deus. A nossa adoração cristã hoje é uma adoração em cima de uma memória, de um memorial daquilo que Deus fez e que prometeu por intermédio daquilo. Versículo 16: agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Essa era a promessa de Deus, e ele, confiado nessa promessa, sabia que aquilo era estabelecido para sempre. E no versículo 17 ele fala: e agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que falaste ao teu servo, a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tem edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. E aí ele vai fazer uma série de referências para quando o povo pecasse, para quando o povo saísse à guerra, e tudo isso tinha a ver com Deus e o seu nome colocado ali naquele lugar. Mas uma coisa Salomão tinha entendimento: não era a coisa física que era importante, o templo físico, porque ele fala: os céus dos céus não podem te conter. Como é que podia esperar que Deus iria estar ali, né, vamos dizer assim, impregnando aquelas paredes? Não era exatamente isso. Mas o paganismo é justamente o contrário disso. Ele dá o valor ao objeto material. E a cristandade seguiu essa tendência pagã, e hoje nós vemos os templos, nós vemos os objetos, objetos de culto, imagem, cruzes, pedacinho da cruz de Cristo, as relíquias, né? Pedacinho de ossos, o cálice sagrado, o santo graal, e uma série de coisas que é o homem achando que o objeto em si é a adoração, é a coisa de adoração. Quando, na verdade, tudo se refere ao Senhor. O lugar é onde ele põe o seu nome, mas é o Senhor que faz o lugar. É o seu nome colocado no lugar que faz o lugar. O lugar em si não tem importância alguma. E isso é precioso, porque às vezes nós pensamos muito em termos da adoração judaica como uma adoração material, né, muito ligada aos elementos materiais, visíveis e tangíveis. Mas nós vemos que o Espírito Santo também mostrava para Salomão que não era isso, que Deus não podia ser contido por aquela casa. Até quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus, Deus e homem, o Filho de Deus encarnado, nós vemos que ele extravasava o seu próprio corpo, né? Quando ele fala assim: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu e está no céu. Ele falando com Nicodemos e, ao mesmo tempo, ele revelando ali a sua...
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.